Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 3 de Filipenses. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Filipenses capítulo 3, do 7 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque chegamos, Senhor, num momento importante do nosso culto a ti, Senhor, quando observamos a tua palavra e aprendemos, Senhor, dela o que tu tens para nos ensinar. Pedimos a ti, Senhor, que tu abras o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, entendê-la perfeitamente. E principalmente, Senhor, que ela seja aplicada ao nosso coração, à nossa vida, para que nós, Senhor, possamos ser transformados segundo a imagem do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Abençoa a tua palavra, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos então aqui no trecho de Filipenses, chegamos ao versículo 7. A última pregação foi em cima do versículo 3. O versículo 3 fala sobre nós, quem são os verdadeiros cristãos, quais são as características do verdadeiro cristão. Mas agora nós vemos que eu queria passar para os irmãos algumas considerações gerais a respeito do capítulo em si, para a gente entender alguns aspectos importantes. O capítulo 3, basicamente Paulo está combatendo os da falsa circuncisão. Basicamente é isso. Se nós pudermos lembrar, né, no capítulo 3, Paulo está combatendo os judaizantes. Paulo está rebatendo, né, essas afirmações que os judaizantes fazem a respeito da circuncisão, da necessidade da circuncisão. Ao mesmo tempo, Paulo está rebatendo e mostrando que não tem sentido nenhum você se gloriar na carne, ou se gloriar nas obras da lei, ou se gloriar em obras ou em méritos. Paulo está, então, combatendo esses falsos mestres. É isso que ele está fazendo aqui nesse capítulo, o tempo todo. Certo? Nós vamos ver isso rapidamente. Vejam bem, olha lá. No versículo antes do 7, né? O 7 começa com essa palavra, mas, é uma palavra muito especial, né? Na Bíblia, prestem atenção nas palavras mas, porque, pois, né? Eles são divisores de um assunto para outro, né? Então, ele está falando, antes do versículo 7, ele está falando de Paulo, como Paulo era antes de ser um cristão. Como ele se via, como Paulo se enxergava. Como ele era antes de ser um cristão. E ele estava de acordo, né, com os que defendiam essa circuncisão, num certo sentido. Então, antes do versículo 7 é como Paulo era. E Paulo está demonstrando e denunciando nos versículos anteriores ao versículo 7 uma coisa extremamente perigosa para o meio da igreja. Uma coisa extremamente perigosa que é você viver a sua vida baseado na sua própria justificação, justificação pelas obras ou pelo aquilo que você faz, seus méritos. Paulo denuncia isso como um falso caminho, um caminho que conduz ao inferno, um caminho terrível. E aí, a partir do versículo 7, há uma transposição, né? Paulo agora mostra um novo caminho, um caminho que é o caminho da salvação. Então, prestem bem atenção. Antes do 7, é Paulo não cristão, né? Como ele se via, ou como ele via as coisas. A partir do versículo 7, Paulo declara e mostra o caminho verdadeiro, o caminho para a salvação. Gente, os caminhos são muito parecidos. O caminho antes de Paulo e o caminho depois tem algumas semelhanças, vamos ver isso. O caminho antes de Paulo, ele busca a justificação. Busca ser justo diante de Deus. E o caminho depois do versículo 7 também há justificação. Só que um é justificação pelas obras, é pelos méritos. E o outro é a justificação pela obra de Cristo, não a sua obra. Essa é a diferença entre esses dois caminhos. Certamente, a partir do versículo 7, nós vamos ver um Paulo falando que ele é centrado numa outra pessoa, em Cristo Jesus. O tempo todo ele vai falar, eu estou centrado em Jesus Cristo. Eu abandonei tudo que se refere à minha vida, a todos os meus méritos, a tudo quem eu era. E agora eu só tenho um nome na minha boca e uma só pessoa. Então, esses versículos 7 em diante vai mostrar o outro Paulo. De certa forma, todos nós passamos por isso, exatamente por isso. Um dia nascemos em pecado e confiamos em nós mesmos o tempo inteiro. E achamos que nós tínhamos algum valor diante de Deus, como nós podíamos ganhar a nossa vida diante de Deus. E um determinado dia tem que acontecer essa mudança. Mas para mim o que era lucro, considerei perda por Cristo Jesus. Né? Tem que haver essa mudança. E isso é maravilhoso, nós podemos olhar esse trecho. Hoje é um trecho fantástico da palavra de Deus. E o versículo 7 em diante não só mostra Paulo defendendo a justificação dele pela fé somente, né? Só pela fé, mas vai mostrar também que ele não vai parar aí, né? Ele vai passar para a justificação, depois para a santificação dele e depois para a glorificação dele. Como o Newton pregou domingo passado, o Saulo acabou de lembrar a gente, né? Há três, no, salvação é uma palavra na Bíblia que é uma fórmula que deve botar salvação igual justificação mais santificação mais glorificação. Né? A salvação é composta de três partes. E Paulo vai mostrar dos versículos 7 em diante que ele passou por isso, ele passou pela justificação, está na santificação e vai chegar à glorificação. Certo? Então, o versículo 7 ao 9 é a justificação pela fé somente. Do versículo 10 ao versículo 15, basicamente, nós temos ali a santificação. Paulo buscando, né? E daí ele fala, não que eu já tenha recebido, que tenha obtido a perfeição, versículo 12. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo as coisas que para trás fico, avanço para as coisas que estão diante de mim para o alvo. Né? Isso é a santificação. E o final do capítulo, vocês vão ver que ele vai falar, o versículo 21 vai falar, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Está falando da glorificação. Transformará o nosso corpo. Então, lembrem, né? Nós temos um divisor no versículo 7. Para trás, Paulo, antes da conversão, ele está combatendo os judaizantes, que defendiam a salvação pelas obras. No versículo 7 até o 9, a justificação. Do 10, mais ou menos, até o 16, a santificação e depois em diante a glorificação. Então nós temos essa grande divisão. É muito importante entender isso, tá? Para nós não errarmos na interpretação bíblica. Ok. Vamos dar uma olhada então aqui antes nesse aspecto aqui. O apóstolo Paulo está demolindo, então, os falsos ensinos dos judaizantes. O que eram os judaizantes? Lembram, né? Lá, Atos 15, memorizem, Atos 15. Eram cristãos que estavam andando pela Judéia, Samaria, aquela região toda, dizendo que é necessário, além de crer em Cristo, é necessário que vocês se circuncidem. É necessário que vocês obedeçam à lei judaica, que vocês sejam judeus. Né? É necessário. E se vocês fizerem isso, também serão salvos. Se não, não. Né? Senão vocês não serão salvos. E Paulo vai combater fortemente isso aqui, tá? Fortemente. Não é uma coisa pequena esse combate de Paulo pela justificação somente pela fé. Né? O sola fide que está aqui atrás para nós. Né? Não é uma coisa pequena, porque um é caminho de morte e o outro é caminho de vida. Abram suas Bíblias em Atos, rapidamente. Atos 9, versículo 1. E acompanhem a leitura para mim desse texto. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Então, olha só. Saulo, né, antes, de ser Paulo, respirando ameaças de morte. E morte contra os discípulos do Senhor. Essa é a posição de Saulo. Ele é um inimigo do Evangelho. E nós éramos inimigos, Efésios 2, lembram? O Newton lembrou bem para nós na última pregação. Aliás, tenho a agradecer ao Newton porque ele falou bastante sobre a justificação pela fé. E exatamente o ponto aqui que a gente vai falar um pouco também. Ele cimentou um pouco do meu trabalho de justificação pela fé. Mas ali ele falou que Paulo, ele era alguém que estava respirando ameaças e morte contra os discípulos. É assim que a gente é, contra o caminho. Versículo 3. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Gente, isso é Saulo. Né? É necessário que haja, de certa forma, essa luz. Né? Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Todo cristão, em algum momento da sua vida, ele vai ter a luz do Senhor abrindo seus olhos para ver que ele é inimigo de Cristo. E ele precisa cair do cavalo, né? Como Paulo caiu. Ele precisa largar a sua vida que ele tinha de confiança em si mesmo, de autoconfiança, e confiar na sua carne. Né? Paulo passou por isso. É claro que talvez nenhum de nós vai passar por uma experiência tão extrema, né? Não é? Às vezes é diferente, o Senhor trabalha de formas diferentes com pessoas diferentes. Às vezes é no seu quarto, orando, o Senhor vai abrir seus olhos, a luz do Senhor vai iluminar a sua mente, né? Às vezes você pode estar dirigindo ou até caminhando, né? Como muitos, né? Caminharam e de repente pensando no Senhor, o Senhor abriu os seus olhos, né? Sempre é assim. Então Saulo foi para um lugar, né? E lá ele foi, ele ficou num lugar, lembra de Ananias? Aí o Senhor falou para Ananias: vai lá e fala com Saulo, porque Saulo está orando. Ele ficou cego, levaram ele para a cidade de Damasco, e ele ficou lá e ele estava orando. Né? Então, e o Senhor revelou para Saulo que viria um homem que diria para ele o que fazer. Né? Então já começa assim. Vejam lá o versículo 15. Né? Ananias, na realidade, ficou meio preocupado porque Saulo era um homem perigoso. Né? Não era um homem muito bom de se chegar perto dele. Então Ananias ficou preocupado, ele falou assim: olha, eu estou com medo, porque como é que eu vou falar com esse Saulo? Aí o Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E no final, ali no versículo 18, imediatamente lhe caíram os olhos como que umas escamas, e tornou a ver Saulo. E a seguir, levantou-se e foi batizado. Esse é Saulo. Né? Esse é o Saulo. Ele estava completamente cego. cego nos seus delitos e pecados. Ele era um homem natural, não era um homem espiritual, não havia nascido de novo. Mas, a partir do versículo 7, nós vemos que esse homem, que confiava na carne, veja o que diz o versículo 5, né? Do Filipenses 3, vamos voltar lá, né? Filipenses 3, versículo 5, fala lá. Finalzinho do 4. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo era um homem irrepreensível, baseado na lei. Mas isso não lhe dava salvação. Irrepreensível no sentido de que ninguém podia repreendê-lo, porque externamente ele fazia tudo o que a lei mandava, e tudo o que a religião mandava, tudo o que os judeus mandavam, né? A religião dele, ele era um fariseu, né? E tudo o que se dizia ele fazia. Ele era um homem muito rigoroso. Era talvez o melhor homem que alguém poderia dizer, né? Ensinado aos pés de Gamaliel. Era o top do top, best do best, né? A gente brinca. Aquele que era o cara. Saulo era esse sujeito. Zeloso, pensando em fazer o bem a Deus, matando os cristãos. Completamente cego. Completamente cego. E agora nós vemos exatamente o oposto. O Paulo que está descrito nos versículos 7 em diante não é o mesmo Paulo que aparece nos versículos anteriores. É um Paulo completamente diferente. E eu volto a afirmar, cada um de nós é exatamente assim como Paulo. Nós éramos inimigos de Cristo e nós somos agora do Senhor. Lloyd-Jones disse o seguinte, todo o seu orgulho como maravilhoso fariseu se foi. E tornar-se cristão significou para Paulo que ele foi considerado louco. Todas as suas perspectivas e grandezas se foram, mas ele está perfeitamente satisfeito com isso. Ele está feliz. Ele perdeu tudo, mas ele está feliz. Vamos ver um pouco desse novo Paulo, né? Versículo 7, quero que os irmãos acompanhem ali. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Paulo considerou perda por causa de Cristo. O que era para ele lucro? Às vezes a gente acha que uma coisa para nós é lucro. De fato, não é lucro, né? E o que que Paulo perdeu, entre aspas, ele perdeu? Respeitabilidade dos judeus, honra dos judeus, né? Ele perdeu a religião que ele tinha. Ele era fariseu e agora não é mais, né? Ele perdeu o reconhecimento que ele tinha onde ele vivia. Ele perdeu tudo isso. Ele perdeu também a visão de mérito que ele tinha, né? Mas ele também perdeu a justiça própria. Tudo isso ele perdeu, considerou como perda. Não foi fácil, talvez, né? Num certo sentido. Mas como diz Calvino, né? Ele perdeu, mas de fato ele ganhou, né? Porque ele considerava que era lucro, mas ele agora considerou isso não lucro. Não era bom aquilo que eu tinha. Considerei perda. E tudo isso ele perdeu por causa de Jesus Cristo. A gente vê que Paulo vai perder muito mais coisa, né? Mais adiante. Ele vai perder muito mais coisa. Mas assim, ele vai ganhar também outras coisas que às vezes a gente não quer falar que vai ganhar, né? Ele ganhou a Jesus Cristo. Isso foi o grande dom supremo para ele. Ele ganhou a Jesus Cristo. Mas não ganhou somente a Cristo. Ele ganhou tudo que vem com Jesus Cristo. Tudo que vem com Ele. E o que vem com Jesus Cristo quando nós abraçamos a fé cristã? O que vem com Ele para nós? Vem também perseguições, açoites, injúrias, calúnias, desonras dos homens. Vem um monte de coisa ruim de um certo ponto de vista, né? Vem essas coisas também. Mas também vem a ressurreição, a vida eterna, a herança, a coroa de honra e glória, imarcessível, como Newton nos lembrou, que não murcha, né? Um reino eterno, comunhão com os irmãos, uma igreja, presença do Pai, presença do Espírito. Ele ganhou um monte de coisa. Só que ele aceitou essas coisas que vinham junto com o Senhor, tanto é que ele vai colocar mais adiante que ele quer se conformar com Jesus Cristo na sua morte. Isso ele vai deixar mais claro para nós. Eu não vou poder entrar nesses versículos 10, 11 hoje, já vi, meu tempo já andou. Como sempre, né? Mas Paulo considerou tudo como perda. Vejam que o versículo 8 é uma ampliação do 7. É o mesmo versículo, se vocês olharem, né? Ele é um paralelo. Versículo 7 com o 8. É uma reafirmação. Paulo fala, sim, eu reafirmo o que ele considera como perda. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O que Paulo considera como perda? Tudo que for obstáculo à sua aproximação com Jesus Cristo, qualquer coisa que o impedisse de estar com Jesus Cristo, ele quer considerar como perda. Não existe coisa mais nociva à nossa vida cristã que alguma coisa que nós tenhamos, seja ela que for, né? E isso nos impede, ou nos é um obstáculo à aproximação com Cristo, isso é extremamente nocivo. Paulo diria, jogue fora. Considere como refugo, lixo, coisa que não deve ter na sua frente. É claro que a justiça pessoal é a coisa que você mais deve jogar fora. Aqui, né? Claro, né? Você considera a tua justiça, o teu mérito como, como perda. Calvino falando diz o seguinte, ora, ele fala principalmente da sua justiça pessoal, porquanto não somos recebidos por Cristo, a não ser que sejamos despidos e esvaziados da nossa justiça pessoal. Todo mundo tem justiça pessoal. Todo mundo tem que não é cristã, né? Porque ele vive na carne. A carne domina ele. Quem não nasceu de novo tem justiça pessoal, sim. Vive dessa forma. Continuando com Calvino. Inquestionavelmente, nada perdemos quando nos chegamos a Cristo nus e despidos de tudo. Pois aquelas coisas que anteriormente imaginávamos, sob bases falsas, possuir, então passamos, de fato, a adquirir. Então, aquilo que você achava que tinha, você não tinha. E só vai ter quando você tiver a Cristo. Ok? Então, esse é muito importante. Considero tudo. Veja que a palavra ali, ela é realmente uma palavra forte, né? Considero tudo como perda. Tudo é tudo, né? Como o pessoal brinca. Tudo quer dizer todas as coisas. Isso quer dizer qualquer coisa que você possa imaginar. Tudo isso você considera como perda. Se isso, de alguma maneira, interfere na sua vida cristã e impede, né, a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. No próprio versículo 8 ele fala lá, por amor do qual perdi todas as coisas. Por amor de Jesus eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio. A palavra ali no original grego, ela significa uma palavra forte, né? Ela significa esterco, né? Cocô mesmo. Tudo que não, né, eu considero isso como lixo. Eu refugo essas coisas. Qualquer coisa, né? Principalmente a justiça pessoal, né? É importante a gente ver essa postura de Paulo agora, né? Vejam que Paulo, ele considera todas as coisas como perda, né? Por uma razão apenas. Por uma só coisa. Ele troca toda a sua vida por uma coisa. Que coisa é essa? A sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Por amor do qual perdi todas as coisas. Por amor a Cristo, para ganhar a Cristo, como ele diz no versículo 7, e ser achado nele. Ele troca tudo o que ele tem toda a sua vida, qualquer coisa, toda a sua justiça, todos os seus méritos, ele troca tudo isso, sem nenhum problema, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. A palavra ali, sublimidade, quer dizer a coisa mais, imagine a coisa mais maravilhosa de você conhecer na toda a sua vida. A coisa mais importante de você saber em toda a sua vida. Aquilo que você mais poderia dizer, ah, esse conhecimento realmente é maravilhoso. Esse conhecimento maravilhoso que Paulo está falando aqui é o Senhor Jesus Cristo. Queria perguntar aos irmãos, que coisas impedem você a pertencer completamente a Cristo? Infelizmente, às vezes a gente é um cristão meio-meio, né? Meio para cá, meio para lá, não é definido ainda, né? Não é muito do Senhor Jesus Cristo. Mas vejam a radicalidade que há aqui nesse texto. Paulo é extremamente radical com ele mesmo, né? Eu considero isso como refúgio. Que coisas impedem você de pertencer a Jesus Cristo? Se você vive baseado em você mesmo, centrado em você, naquilo que você é, na autoconfiança, na carne, naquilo que você possa fazer, nos seus dons e talentos, lembre que você está, antes do versículo 7, você vive na carne. Se você vive centrado em você, esse conhecimento que você tem de você mesmo, apesar de você achar muito bom, e achar até que é bom, ah, que legal eu sou assim, é péssimo. Na realidade é um caminho de morte. Viver na carne gera um conhecimento insípido e defeituoso do Senhor Jesus Cristo. Você confia em si mesmo completamente? Na sua vida? Você controla a si mesmo? Você acha que pode ser aceitável a Deus por você mesmo, por suas próprias obras? Por aquilo que você faz? Lembre-se de Isaías 64:6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. Nós somos assim, pecadores. Se você não conhece, não caiu do cavalo ainda, não teve a luz do Senhor Jesus Cristo abrindo os seus olhos, peça ao Senhor, ore. Ele é maravilhoso, Ele abre os nossos olhos. Falando sobre a sublimidade do conhecimento de Cristo, Calvino disse, ele enaltece o Evangelho em oposição a todas as noções que tendem a nos distrair. Pois há muitas coisas que possuem aparência de excelência, mas o conhecimento de Cristo ultrapassa tudo mais. A um grau tal, por sua sublimidade, que quando se faz uma comparação, nada existe que não seja desprezível. Todas as outras coisas são desprezíveis quando comparados ao Senhor Jesus Cristo. É assim que Paulo é. Esse novo homem é um conhecimento maravilhoso que ele tem de Cristo. Não só conhecimento, né? Vejam que ele fala que é por amor. Gente, a conversão gera uma nova natureza no indivíduo que passa a conhecer o Senhor Jesus Cristo e passa a seguir a Cristo por amor. Somente por amor. Essa é uma característica extremamente forte na palavra de Deus. Você não segue a Cristo por outras razões? Claro que algumas outras talvez te forcem a levar o Senhor Jesus Cristo, mas o objetivo é que você, por amor, siga esse Senhor maravilhoso que morreu por você numa cruz. E você o ame. Não é pela sublimidade do conhecimento e para aí, tá, gente? Riscando ali de Jesus Cristo. Tem gente que acha que deve buscar o conhecimento. Isso vai salvá-lo. Não é qualquer conhecimento. É o conhecimento de Cristo. Há igrejas que dizem, ah, se você conhecer esse nível, você vai passar para outro nível. Tem níveis de conhecimento, né? É ruim isso. na realidade, é o conhecimento sempre de Cristo. E esse conhecimento, eu quero chamar a atenção para os irmãos, não é um conhecimento árido, um conhecimento sem poder, um conhecimento sem luz, sem calor. É um conhecimento que aquece o coração, que leva você a amar a Cristo. Richard Baxter dizia que primeiro vem a luz, depois vem o calor. O que é a luz? É a palavra. Depois vem o calor. Se a gente não tem o coração aquecido, não sentimos calor, né? E amor, e fé, e confiança, vá para a luz. O calor vem. Né? Vem depois. Mas tem que vir. Paulo não iria trocar racionalmente a sua posição de grande, né, fariseu, o melhor dos melhores, né, por uma ideia racional. Ah, eu vou seguir agora esse outro cara aí racionalmente. Não aconteceu isso, gente. Não é uma ideia racional. Nunca o cristianismo pode ser encarado como uma ideia na qual eu estou seguindo uma ideia. Você não segue uma ideia, você segue uma pessoa. Isso faz toda a diferença. Você segue uma pessoa, isso tem que mudar totalmente a sua vida. A doutrina do novo nascimento é fundamental, tem que existir sempre. Nós devemos sempre colocar isso. Paulo era um homem que queria conhecer cada vez mais a Cristo, pela sublimidade do seu conhecimento. Vejam só, né? Eu vou ler rapidamente, os irmãos não precisam abrir, né? Paulo disse aos Coríntios, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. Não quero saber mais nada, quero saber só dele e este crucificado. Na carta aos Efésios, ele falou, no versículo 17, para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Iluminados os olhos do vosso coração. Vocês sabiam que o coração tem olhos? É, tem olhos. E o coração, ele enxerga, né? Ele vê. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Maravilhoso, né? Esse conhecimento. Mas Paulo continua, né? Ele considera todas essas coisas como refúgio. Aí o final do versículo 8 fala para ganhar a Cristo e ser achado nele. Irmãos, esse trechinho aí daria uma pregação completa, porque ele fala da união que há entre você, cristão, e Jesus Cristo. Há uma união. Não é só uma coisa da mente, como eu falei, uma ideia, mas de fato você é unido a Jesus Cristo. Você pertence a Ele, né, e Ele te pertence. Por isso que a gente é a noiva de Cristo. Né? Para ganhar a Cristo e ser achado nele. Essa é a expressão. Né? Sempre essa expressão, ser achado nele, ou ser, estar nele, a Bíblia fala isso direto. Né? Algum irmão aqui já eu lembro que pregou sobre isso, dessa palavra em. Né? Em Cristo. Você está em Cristo. Só Romanos fala 14 vezes essa expressão, ser achado nele. É a união mística. Eu não vou poder falar sobre isso agora, mas eu gostaria, é muito interessante. Mas na próxima pregação acho que teria a oportunidade, porque ele vai falar no versículo 10, lá que ele quer estar unido a Jesus Cristo na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Há uma união mística, de fato. Por isso o cristão é um sujeito muito diferente dos outros. Ele não é como as pessoas normais, porque ele nasceu de novo e ele está unido espiritualmente ao Senhor Jesus Cristo. E Paulo queria isso, né? Que olha, considera tudo isso para ganhar a Cristo e ser achado nele, ser achado em Jesus Cristo. No versículo 9 continua, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Esse é o grande versículo, né, que vocês podem usar em todo momento que vocês quiserem para lembrar da justificação pela fé. Não é? Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Que justiças tem aqui? Fala de duas, né? Duas justiças. Uma é a própria, a tua, né? Que vem de onde? De lei, de obras, de mérito. Essa é uma justiça. E tem outra justiça aqui que ele fala, que é a mediante a justiça que vem de onde? De Deus, que ele fala, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Né? Então é interessante ver que Paulo faz essa comparação. Né? Uma é do homem, uma é natural, uma é aquela que vem por nós mesmos, e a outra não é tua. É de Deus, Deus te deu. A doutrina da justificação é essa. Deus colocou a justiça dele sobre você. E você se tornou santo como Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo pagou os seus pecados e a justiça dele foi imputada sobre nossas vidas. Isso é maravilhoso. Você é um santo nesse sentido porque você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Esse conhecimento, irmãos, da justiça de Deus em Cristo, a justiça que procede da fé, é maravilhoso. E ele foi, durante muitos anos, um divisor de águas entre igreja falsa e igreja verdadeira. Hoje em dia as pessoas não dão muita bola para a justiça de Deus, né? Talvez porque elas não veem Deus como um ser justo, né? E que vai exigir a morte do pecador. Ele vai exigir. O inferno não foi criado pelo diabo, foi criado por Deus. Ele criou para jogar lá o diabo e seus anjos. E também todos aqueles que não confiam em Cristo. Mas eu queria ler um trechinho do livro aqui, do Martin Lloyd-Jones, que fala desse impacto na vida de algumas pessoas que descobriram a justiça de Deus baseado na fé. A justiça que Deus dá. Nenhuma doutrina produziu tão momentosos resultados como esta doutrina da justiça do homem na presença de Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi naturalmente a grande doutrina exposta por Agostinho. Olha lá, né? Século IV, Agostinho. Foi quando Agostinho chegou a ver essa verdade que toda a sua vida foi mudada e passou por uma transformação completa. Agostinho, vocês sabem, era um cara que não queria saber de Deus de jeito nenhum. Né? A mãe dele era cristã, mas ele não queria saber. Ele viveu uma vida dissoluta. Mas a respeito, exatamente como Paulo, no certo sentido, um dia abriu seus olhos. E essa doutrina da justificação pela fé em Cristo foi transformadora. Foi essa doutrina que mudou o curso da vida de Martinho Lutero. Mudou completamente o curso da vida de Martinho Lutero. Martim Lutero foi educado naquela velha religião, na religião católica romana, que num sentido nada mais era do que um retorno dos judaizantes, uma tentativa de conseguir mérito, uma tentativa de alcançar a justiça diante de Deus pelos esforços pessoais de cada um. Irmãos, eu acho muito importante, a gente tem que olhar para a Igreja Católica e ver realmente que eles têm um desvio forte. Nós amamos as pessoas, mas o que a Igreja Católica ensina é o caminho dos judaizantes. Fé mais obras. É exatamente Atos 15, né? contra o qual Paulo foi contra. Né? A Igreja Católica ensina, né? É que o Adjono chama de a velha religião. Muito interessante, né? Ela ensina que você deve conseguir a sua salvação por mérito, por obra. E ela ensina na realidade, ela diz que existe a justificação pela fé. A Igreja Católica diz isso. Não, você é justificado pela fé, mas não é só pela fé. É também pelo amor. Eles usam uma expressão, né? Os católicos. Você é salvo não só pela fé, mas também pelo amor. O que é o amor? Obediência aos mandamentos da igreja, os sacramentos. Né? Você é salvo por Jesus Cristo mais alguma coisa. E você sabe, irmãos, que aqui foi feita uma pregação em Gálatas enorme. Né? Gálatas mostra claramente que ninguém que confia na salvação por Jesus Cristo mais alguma coisa será salvo. E Paulo diz que é uma religião maldita. Né? E é anátema quem proclama alguma coisa assim. Então, a Igreja Católica é um retorno aos judaizantes, uma tentativa de conseguir mérito e alcançar justiça diante de Deus por esforços pessoais. Quando Lutero viu a doutrina que Paulo anunciava, né, o famoso Romanos 1,17, né, quando Paulo viu Romanos 1,17 e entendeu Romanos 1,17, isso mudou completamente a sua vida, e não só a vida dele, a nossa, porque a reforma protestante foi feita em cima dessa doutrina, justificação pela fé somente. Lutero passou a defender isso. Foi essa doutrina que moveu Lutero a desafiar não somente a poderosa Igreja Católica Romana do seu tempo, mas também toda a tradição acumulada nos séculos que o precederam. Este homem sozinho lançou-se contra toda aquela tradição, e tudo por causa da certeza da excelência deste conhecimento. Jesus Cristo é a excelência do conhecimento, da justificação pela fé. Uma outra pessoa que na história da igreja também fortemente foi influenciada por isso foi John Wesley. Né? John Wesley entendeu a justificação pela fé e isso mudou completamente a sua vida. A pregação dele se tornou completamente alterada, ele foi uma nova pessoa, ele era um cristão com muitas dúvidas, né? Até o dia em que ele entendeu essa doutrina. Portanto, irmãos, é uma doutrina preciosa aos nossos olhos, muito preciosa. Esse é o argumento que nós devemos usar. Né? Eu queria só, para encerrar, já que eu não vou conseguir ir até o final mesmo, eu queria que vocês, irmãos, pensassem nisso. Por que será que nós não damos valor a essa doutrina nas igrejas de hoje? Talvez porque a gente não vê a grande pecaminosidade do pecado e a necessidade de um Salvador. Talvez porque nós não entendamos que Deus é completamente justo e Ele vai punir necessariamente todos os pecadores. A justificação que nós temos aqui, ela é completamente conquistada por Jesus Cristo. Eu vou pular algumas folhas, né? Como sempre, e vou dizer algumas definições para os irmãos pensarem e levarem para junto de si. A justificação é a declaração jurídica do justo juiz de que nós não merecemos mais a morte, porque o juiz atribuiu a nossa culpa e os nossos pecados ao seu filho. E o matou. A justificação é a imputação da vida justa de Jesus, sem pecados, para nós. E agora nós somos justos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Que maravilha! Eu queria ainda pedir que os irmãos abrissem Romanos, só para não... Romanos 4. Para ficar bem claro isso, né? 4, versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tende que se gloriar, porém não diante de Deus. Isso é muito importante, não é? Muito importante. Se nós somos justificados por nossas próprias obras, méritos, achamos que temos algum valor, a gente pode até se gloriar disso, achar que está muito bom, né? Eu sou um cara fantástico, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, versículo 3, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. É claro, né? Se você fosse justificado pelos seus méritos, o Senhor tem uma dívida contigo. Ele tem que te salvar. Porque você trabalhou por isso. Seu salário é a salvação, porque você buscou viver uma vida desse tipo, baseado na carne. Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A nossa fé, né, por meio da fé, é que nós temos a justiça de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Fantástico. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, né? Deus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lutero chamava isso de a bendita troca, né? A bendita troca. Tu és a minha justiça, eu sou o teu pecado. Bendita troca. Somos, portanto, justificados em nossos pecados e ao mesmo tempo tornados justos. No versículo 9, continuando ali, ele fala, né, e ser achado nele não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Eu não queria terminar dessa pregação sem dizer para os irmãos que tenham cuidado, né? A gente não compactua com igrejas que defendem a salvação pela fé mais alguma coisa. São caminhos de morte. Paulo não estava nesse caminho, gente. Paulo, antes do versículo 7 de capítulo 3, ele estava indo para o inferno. Isso impediu Paulo de ver a verdade. Impediu Lutero de ver a verdade. Impediu Agostinho de ver a verdade, porque ele achava que era fé mais obras. Nós não compactuamos com igrejas que defendem isso, porque não apontam para Cristo somente. Apontam para outra coisa além disso. E é natural que essas igrejas criem a salvação pela fé, Jesus Cristo e tal, e mais um monte de coisa. Pode observar. Eles criam regras, criam santos, criam sacramentos, criam isso, criam aquilo, porque eles vão começar a criar coisas a mais. Isso não leva à salvação. Infelizmente, eles estão errados. Felizmente, nós estamos certos e eles estão errados, né? E nós não devemos compactuar com eles. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Vai dizer para Lutero que isso não tem importância nenhuma. Ele vai rir de você, né? Vai dizer para Agostinho, isso não tem importância nenhuma. Ele vai rir de você. Vai dizer para Paulo, não tem importância nenhuma, é fé mais obras. Ele era um fariseu, fé e obras, é o que ele acreditava. Né? Tem toda a importância do mundo. Mas graças a Deus que o Senhor, ele não, nós vamos ver no nosso texto adiante, não para aí, tá? Paulo é um homem transformado por Deus, viu a luz na estrada de Damasco, e ele tem a justiça de Cristo imputada nele. E aí, o que acontece? O que vem depois? Vem a maravilha, né, do versículo 10, 10, 11, 12 e assim por diante. Que é, agora nós vamos entrar num processo de santificação. Né? E aqui ele é liberto na justificação, ele é liberto da condenação do pecado. Mas agora ele precisa ser liberto do domínio, do poder do pecado. E é isso que ele vai mostrar aqui, que ele é um cristão, que ele quer isso muito. O cristão é um sujeito que quer muito. Ele quer muito a Cristo, ele quer muito a santificação, e é isso que ele vai em diante. É importante que a justificação venha, tá, irmãos? Importante, só para finalizar. Primeiro a santificação, depois a... Desculpa, primeiro a justificação, depois a santificação em ato contínuo. Não existe quebra. Por isso que não existe cristão que é pecador, que não é santo, que não busca santificação. Por isso que Hebreus fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não existe quebra nisso. É justificação seguido de santificação. Justificação seguido de santificação. É uma coisa, é um bloco. Né? É uma coisa única. É derivada. É muito importante a gente ver. São coisas absolutamente ligadas. Santificação, justificação e glorificação. Se você quer a glorificação do seu corpo, estar com o Senhor Jesus Cristo, esse é o caminho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra, agradecemos porque ela é viva e eficaz, transformadora, Senhor, da nossa vida. Pedimos a ti, Senhor, que tu uses essa palavra para que aqueles de nós que não estão ainda, Senhor, convencidos, de que devem tudo ao Senhor Jesus Cristo. Busquem a ti, Senhor, que tu possas abrir os olhos do entendimento, que tu possas fazer como fez com Paulo, brilhar a tua luz ao redor deles, para que entendam e creiam e sejam novas criaturas transformadas, que agora amam o Senhor Jesus Cristo acima de todas as coisas e desejam a santificação e a glorificação. Peço a ti, Senhor, que tu abençoes a cada um de nós nesse dia, que tu nos dê, Senhor, da tua paz. Porque essa justiça, o fim dela é a paz com Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.